Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Sessão A6, esse projeto maravilhoso em que discutimos o mundo do entretenimento. Espero que vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro. Como já viram no título, hoje vamos falar sobre Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Filme que lançou há umas semanas atrás nos cinemas. Fiz umas enquetes lá nos stories do Instagram, @sessãoa6, e a maioria disse que queria escutar um podcast sobre, então aqui estamos. Aviso logo agora que teremos sim spoilers do que acontece na história, então se ainda não assistiram e não querem saber o que acontece, recomendo assistir primeiro e depois escutar o episódio, porque temos bastante coisa para discutir hoje, beleza? Espero muito que gostem e começamos, como sempre, com a sinopse. Bora lá! Um ladrão e um grupo de aventureiros mergulham em uma épica jornada para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas se tornam perigosamente obscuras quando acabam cruzando o caminho com as pessoas erradas. É dirigido e coescrito pela dupla John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, que também já trabalharam juntos em filmes como Férias Frustradas e A Noite do Jogo, mas de longe esse é o maior projeto que já fizeram até agora. Amigos, seguinte, não sei vocês, mas ultimamente tem sido bem difícil ficar genuinamente animado com algum lançamento nos cinemas. Realmente tem alguns, tipo Guardiões da Galáxia, Barbie, A Pequena Sereia, mas assim, de resto, não tenho aquela inquietação louca de contar os dias pra assistir um filme que eu tenho certeza que vou gostar, sabe? E Dungeons & Dragons foi um exemplo disso. Trailer muito bom, pôsteres lindos, elenco muito bom, mas não fazia muita questão de assistir. Inclusive, nem assisti Mario ainda por causa disso. Mas quando várias críticas positivas foram saindo, falando que era excelente e que devia ser visto nos cinemas, despertou um pouco mais meu interesse e depois da faculdade aproveitei a oportunidade e consegui dar uma conferida. E assim, que experiência maravilhosa, muito melhor do que achei que fosse. Mesmo tendo diversos pontos altos, o roteiro, como normalmente é o caso, foi a alma que fez esse projeto decolar, e é sobre isso que eu queria falar um pouco agora. Porque ele consegue fazer tanta coisa que chega a ser absurdo como é bem feito. A história aqui foi projetada para balancear perfeitamente diálogos com sequências de ação. Foi projetada também para introduzir um mundo fictício extremamente diferente do nosso para muitas pessoas introduzir pela primeira vez, ao mesmo tempo que traz para a história muitos personagens, e todos com o seu momento de destaque. E ele consegue fazer tudo isso, o que é bem ambicioso, é muito para se querer de um primeiro filme, e ele entrega tudo isso, e entrega bem feito. E algo que percebi logo nos primeiros minutos, que com certeza ajudou nisso, é a dinâmica. Os roteiristas de Dungeons & Dragons sabem exatamente quando começar e quando terminar uma cena e já partir para a próxima. E já que precisamos tanto de flashbacks, de narrações e criar o mínimo de intimidade com tantas pessoas, isso é muito importante. A história é contada de forma estrategicamente inteligente e rápida. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso alguma vez. Sabe quando você tá vendo um filme e do nada você fica entediado? Porque chegou em uma cena mais parada, que durou mais do que devia, ou que tem muito diálogo e você começa a dispersar? Pronto, aqui isso não acontece. Pelo menos não aconteceu comigo. Dungeons & Dragons sabe que tem muita coisa pra te mostrar e como resultado, a gente não perde tempo. Não teve uma cena, uma, que foi mais paradona, que poderia ser descartável, que me fez esperar a história melhorar pra ter a minha atenção de volta, sabe? Do início ao fim, o filme tinha a minha total atenção, mas não era apressado pra fazer isso, entende? A história não foi corrida. É isso que eu tô querendo dizer. O ritmo é perfeito. Usa o tempo que tem da melhor forma possível. Conhecemos o mínimo de cada personagem. Nada foi apressado. E como resultado, você sai do cinema sentindo que viu bastante coisa. Bastante história. Outro ponto positivo que até já falei, que ajuda nessa dinâmica, são as sequências de ação. Desde uma Bárbara usando só um tijolo para se defender de guardas armados, até o quê? Uma super batalha mística da equipe inteira contra a Feiticeira Vermelha lá no terceiro ato, que aliás foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi esse ano até agora. Muito vibes X-Men, os Jovens Titãs, coisa que eu até falei no podcast passado. Amei. Então, ter bastante ação com diferentes personagens e ainda por cima que fez sentido para a história poder avançar foi o segredo para deixar tudo mais divertido. Cara, é um filme pipoca, absurdamente divertido. Tem umas partes que, se você parar pra pensar, percebe que eles não precisavam ter mirado tão longe, sabe? Mas constantemente levavam a criatividade pra outro nível. Como, por exemplo, a ideia de colocar um portal naquela pintura, aí depois fazer a pintura entrar na carruagem que iria pro cofre e fazer tudo isso sem chamar atenção, aquela missão inteira. Foi bem, bem pensado, bem inteligente. Ou então aquela sequência louca da druida, é druida, né? A pronúncia é essa, né? É, fugindo do castelo depois de descobrir o tipo de magia que protege o cofre. Aquela sequência inteira, mano, acompanhar pela perspectiva de cada animal que ela se transformava. Aquilo foi bom demais. Nada disso precisava ir tão além. Os diretores não precisavam ir tão além e ainda assim foram. Eles tinham tudo para se complicarem tentando fazer isso, mas o jeito como foi executado deu para acompanhar, foi diferente, não foi apressado. Então, dar espaço para a criatividade rolar solta, ao mesmo tempo que fez sentido dentro da lógica do filme, definitivamente conta como mais um ponto positivo. E só pra fechar essa parte, genial quem teve a ideia de colocar o pessoal da Caverna do Dragão naquela arena junto com os protagonistas. Foi uma referência absurda que deve ter deixado muita gente feliz, inclusive eu. Apesar de que quanto mais eu olhava pros atores escolhidos, mais eu via como eles não tinham nada a ver com os personagens. Mas fica aqui também a minha indignação, porque a Paramount divulgou tanto esse filme que eles mesmos revelaram que esse grupo iria estar no filme, que eles iam fazer uma participação especial. Eu nem tava procurando a informação, mano. E do nada aparece na capa de um vídeo deles do YouTube, que eu nem cheguei a assistir, mas só pelo título e pela capa, a pessoa já descobre na hora. Aí quando você vai ver no cinema, não tem aquele mesmo impacto, sabe? Aí não tem como defender. Se eu tivesse descoberto na hora, teria sido incrível. Mas enfim. Ah, então o roteiro é perfeito. Olha, se eu tivesse mesmo que dizer algo que poderia ser melhor na história, nem digo negativo, porque não é pra tanto, é que falando como alguém que nunca jogou D&D e só sabe o que aparece em Stranger Things, algumas vezes me sentia meio deslocado das conversas dos personagens pelo fato de sempre falarem de alguma batalha, de algum povo, usarem termos para se referir a tribos, ou então lugares, com assim, termos mitológicos que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Alguns davam para entender e vida que segue, mas tinha umas falas inteiras que passavam por mim e não surgiam efeito nenhum por não saber exatamente o que significava, sabe? Mas pra quem já conhecia o jogo, a mitologia, deve ter sido incrível, tenho certeza. Mas, ou seja, eram nesses momentos que eu sentia que o filme parecia ter sido projetado para beneficiar e recompensar mais esses fãs do que tentar incluir pessoas como eu que querem entender, estão dispostas, mas acabam não tendo acesso suficiente a essa mitologia para que os dois grupos sejam incluídos igualmente, sabe? E assim, só pra deixar claro, tudo bem os fãs serem recompensados, eu até acho inteligentíssimo isso. O problema não é esse, é só que às vezes algumas conversas não pareciam se importar se todos os tipos de público estavam conseguindo acompanhar legal. Então, se tivesse que dar queixa de algo, seria isso. Mas assim, nada que quebrou a experiência pra mim e também nada que umas falas mais expositivas não resolvessem esse problema. Então é uma questãozinha bem pequena e sem contar que consegui ver o filme uma segunda vez e reassistir realmente ajudou bastante nisso também, então tem isso. Agora, seguindo com o elenco, mesmo vários conseguindo ter seus momentos e se destacarem, o grupinho principal merece toda a nossa atenção. Então, assim, Chris Pine tá ok como Eldin, o bardo, tem carisma, ele tá muito bom, é o Chris Pine, né, muito talentoso, mas queria destacar os outros membros do grupo, começando pela Michelle Rodrigues, que faz a Olga, né, a Bárbara. De todos os filmes dela que eu já assisti, esse é de longe o que mais teve destaque, o que mais teve o que fazer, e que destaque merecido. Sua presença faz uma diferença, principalmente nas cenas de ação, o que não é pouca coisa. Claro que também que isso acaba sendo também mérito da coreografia, né? Mas ela tem uma energia e uma disposição que de fato te convence que sua personagem consegue dar conta do recado na hora do quebra-pau, sabe? Independente do adversário. E me deixa bem feliz ver essa atriz ganhar mais destaque. Já passou da hora, as pessoas esquecem a quantidade de franquias que essa mulher já participou. Ela tava em Avatar, mano, o primeiro Avatar, sabe? O filme mais lucrativo da história do cinema até agora. Pronto, ela tava lá. Em poucas cenas, né? Mas ainda assim. Sei que também tá em Velozes e Furiosos até hoje, mas faz anos que não assisto, então nem tenho como comentar sobre. Mas de todos, é aqui que vemos sua melhor performance, como resultado de um tempo de tela bem merecido. Uma lutadora super forte e mal-humorada, com um coração mole e que até se torna uma figura materna para quem não chegou a conhecer a mãe biológica. Então assim, nota 10, ótima adição pro grupo. Também temos Sophia Lillis como a druida Doric, né? Cara, já tinha gostado dela em It, a Coisa, mas foi na série I Am Not Okay With This, cancelada injustamente pela Netflix, não superou até hoje. Inclusive, foi um dos primeiros podcasts que eu já fiz. Nossa, juro que eu não supero até hoje o cancelamento dessa série. Mas, enfim, foi nela que me fez admirar bem mais o seu trabalho e não subestimar o carisma que ela traz sempre que aparece. E como isso afeta a história. Aqui não é diferente. Não fazem piadas às suas custas. Ela não é a mulher chata do grupo, aquela mal-humorada que sempre tá com raiva de alguma coisa. Ou então também não é a mãe, né, que sempre fica tomando conta dos homens, né, do grupo. Mas ao invés disso, é uma peça essencial para que a equipe consiga avançar na história e ainda é valiosíssima também nas cenas de luta. As mulheres são muito bem representadas aqui. Você realmente percebe que os diretores tiraram muito proveito do fato dela conseguir se transformar em qualquer animal e é muito satisfatório ver isso. No caso, ver os personagens usando e reconhecendo o potencial que tem para mudarem as suas chances contra o adversário, né? Não é como na série live action dos Jovens Titãs da Netflix também, que um mutano se transforma em animal uma vez por temporada, tá ligado? É quase isso que acontece lá. Inclusive, fica aí a dica pra vida. Se você não tem recursos pra adaptar um personagem metamorfo, ou então um personagem ponto, não adapte. É melhor do que fazer algo mal feito. E nesse filme, eles têm sim condições e é notável. Faz uma baita diferença. E Sophia Lillis entregou demais. Fico muito feliz que tenha conseguido essa oportunidade num filme grande como esse. Agora, o próximo é o Justice Smith como o mago Simon. É outro ator que já tinha me chamado a atenção em filmes anteriores, como o segundo Jurassic World. Aquele filme do Detetive Pikachu também foi bem legal. E aqui ele faz o mago inseguro, que não tem noção do próprio potencial e tal. E levando em consideração tudo que já assisti dele, é uma performance dentro da sua área, sabe? E vemos isso na prática porque é outro que também entrega tudo que promete. Domina muito bem os movimentos das mãos, os nomes de feitiços em outra língua, e seu desenvolvimento pessoal está diretamente relacionado com essa questão de abraçar seu potencial e acreditar em si mesmo. Mas sobre isso, queria refletir uma coisa com vocês. Se a gente parar para pensar, agora que eu falei em voz alta, isso é um clichê, certo? Essa coisa do adolescente ou do jovem adulto não acreditar em si mesmo, mas quando consegue fazer isso e atingir essa linha de pensamento, aí consegue fazer o que precisa fazer, controlar os poderes e blá blá blá. Porém, o jeito como foi executado, eu achei bem sofisticado. Essa coisa dele colocar o elmo e ir para uma realidade bem surrealista, onde acaba contrariando com a figura do seu tataravô, e só quando se impôs foi que viu que esse era o teste e era isso que tinha que ser feito. Foi assim, foi muito legal. E detalhe que eu não vi uma alma dizendo que achou isso brega ou mal escrito. Agora vamos relembrar do feedback que as mesmas pessoas deram quando saíram de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ano passado. Tô falando daquela cena da América Chaves no final do filme, em que tinha passado o tempo inteiro dizendo que não sabia controlar os poderes e tudo mais. Aí no final o Doutor Estranho faz um discurso motivacional e do nada ela arranja coragem pra enfrentar a Wanda e tudo muda, né? Mesmo eu, pessoalmente, não achando tão ruim e odioso como todo mundo caiu em cima na época, realmente foi um clichê mal executado. E como resposta, todo mundo começou a tirar onda disso na internet, fazendo até memes, zoando a cena, enfim. As pessoas hoje em dia estão muito mais cientes e críticas do que estavam há 20, 30 anos atrás, né? O que eu tô querendo dizer é que as propostas, os exemplos que eu trouxe, são exatamente os mesmos. As propostas são as mesmas, mas a escolha de como isso foi executado e mostrado pro público é que faz toda a diferença. Um foi motivo de chacota, virando até meme, como eu falei, e o outro ajudou bastante a evoluir a mentalidade do personagem, ou seja, é aquilo que eu sempre acreditei e até já mencionei várias vezes. E realmente, comparando essas produções na prática, a gente vê isso. Que é o quê? Não tem problema algum você trazer clichês para um filme ou para uma série, desde que a execução desses clichês seja diferente de tudo que já foi feito. E Dungeons & Dragons realmente é a prova disso. Certo, agora seguindo com os números. Depois de uma olhada rápida na Wikipédia e no Box Office Mojo, vi que o orçamento para essa produção ser feita foi de mais de 150 milhões de dólares. E assim, levando em consideração que os efeitos especiais, ou CGI, é incrível, a fotografia, a direção de arte, mano, todas as locações, sets de filmagem, tô falando de castelos, becos, florestas, e até os figurinos e maquiagens, você vê claramente aonde essa grana toda foi parar, né? A Paramount investiu uma grana pesada aí para dar vida a esse mundo, e o resultado disso, tecnicamente falando, é fantástico, super imersivo. Mas infelizmente, me dói dizer isso, a bilheteria até agora, mesmo estando um mês em cartaz, não tem sido tão boa quanto poderia. Até o momento, o filme arrecadou mais de 195 milhões de dólares. E assim, mesmo que pareça ser o bastante, é só um pedaço desse valor que volta para Paramount. Então assim, eu espero bastante que não termine no prejuízo, porque assim, não só é uma possibilidade, como também tem chances de não haver uma continuação. Que inclusive o filme claramente deu um gancho para que houvesse. Fico aqui na torcida para que dê tudo certo e no aguardo, né, de que algum anúncio seja feito de que teremos mais dessa equipe maravilhosa. Vale lembrar também que tem uma cena no meio dos créditos, né, acho que nem chega a ser pós-créditos, é só uma piada, mas fica aí a dica. E até o momento ainda está em cartaz nos Estados Unidos, já está disponível para comprar ou alugar nas mídias digitais, daqui a algumas semanas deve ser o nosso caso também, mas sem uma previsão exata de quando vai para algum serviço de streaming. Olha, no final das contas, tive uma experiência extremamente positiva com Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes. Não esperava muita coisa, mas depois de conferir duas vezes, acredito de verdade que esse filme, assim, saiu na melhor hora possível. Em um momento em que fãs da Marvel e DC se encontram extremamente frustrados com o gênero herói, e no meio dessa frustração, pensa só, chega Dungeons & Dragons, que basicamente é um filme de herói. De origem de heróis, de origem de uma equipe, da formação de uma equipe, que quando você para pra pensar, tem muita coisa do que hoje tá escasso no entretenimento. Aqui nós temos bastante criatividade, como eu já mencionei, sai mais da caixinha do considerado genérico, é ousado, os efeitos especiais são muito bons e ótimas sequências de ação, também bem criativas. pelo fato de ser um exemplo de que esse gênero fantasia de herói ainda pode ser bem feito, é justamente porque acreditava que deveria estar se saindo muito melhor na bilheteria. Eu estava bem confiante até acessar o site. Então, assim, quanto a isso, não entendo muito bem porque os números estão tão baixos, o que é uma pena. Aqui no Brasil, pelo menos, todas as críticas que eu vi eram só elogios. Então, minha recomendação vai especialmente para você, Marvete ou DC Nauta, que tem dado várias chances, mas tem se decepcionado com o que tem visto nos últimos meses, nos últimos anos, porque Dungeons & Dragons não é revolucionário, tem uns clichês aqui e ali, mas mostra que ainda assim é possível fazer, e fazer muito bem feito, um divertidíssimo filme de fantasia que é leve, não se leva muito a sério, o que também é importante, entretém e ainda por cima te faz querer mais. Isso era exatamente o que eu estava precisando, já que os últimos filmes de herói têm deixado a desejar, com algumas exceções, né, claro. E espero de verdade que os diretores John Francis e Jonathan Goldstein consigam mais projetos depois desse, porque a direção fez total diferença. Eu inclusive ia adorar se eles se afiliassem a Marvel ou DC, porque tenho certeza que faria um ótimo trabalho. Se eu fosse o Kevin Feige ou o James Gunn, eu ligaria para eles agora, já para garantir que estariam do meu lado no futuro. E assim, encerro minha análise do filme. Espero de verdade que quem não assistiu, dê uma chance. E aos que já viram, e aí? Gostaram? São fãs de D&D? Já jogaram? Eu, com certeza, devo ter perdido várias referências e easter eggs dos jogos. Então, adoraria saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade para comentar lá no Instagram, @sessãoai6. Também estamos no YouTube, TikTok, como @podsessãoai6. E claro, nas principais plataformas de música, tô falando do Deezer, Apple Podcasts, Spotify e por aí vai. Se puderem mandar esse episódio para aquele amigo, amiga que já conferiu, tá querendo algum feedback, trocar uma ideia, ou simplesmente curte os jogos, eu agradeceria bastante. Qualquer divulgação ajuda muito o Sessão A6 a atingir mais pessoas e alcançar um maior público, ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado aos que escutaram até o final. Um beijo enorme e até a semana que vem. Tchau!